Deus e da lei dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente. Do Executivo, ofício 093-094-2020, peço a leitura.
Ao cumprimentar Vossa Senhoria e entregantes da Casa, encaminhamos para apreciação e posterior votação a matéria abaixo relacionada. Projeto de Lei 034, de 29 de junho de 2020, o qual dá nova redação no artigo 10 da Lei Municipal 3.775, de 22 de agosto de 2019, o qual dispõe sobre o parcelamento da dívida tributária e não tributária municipal, juros e multa, e o projeto de lei 035, de 29 de junho de 2020, o qual autoriza o Poder Executivo a restituir valores já pagos pelos agricultores do município relativo ao programa Troca-Troca 2019-2020. Prefeito Municipal Klaus Bernhard Schnack. Ofício 094. Ao cumprimentar Vossa Senhoria, vimos solicitar prorrogação de 30 dias a contar de 3 de julho de 2020 para prestar as informações solicitadas no pedido de informação da bancada progressista PP e da bancada do Partido Democrático Brasileiro, PDT, protocolado sob número 4.408. Klaus Bernhard Schnack, Prefeito Municipal.
Do Legislativo. Moção de pesar, senhor Norberto Rizzi, ex-vereador de Arroio do Meio.
Moção de pesar. Pesar em honra ao recente falecimento do senhor Norberto Rizzi. A Câmara Municipal de Arroio do Meio, através dos vereadores, presta homenagem póstuma à família do senhor Norberto Rizzi, ex-vereador de Arroio do Meio, e que ocupou o cargo na nona legislatura nos anos de 1973, 1976 e 1997, de 2000 a 2020, e que veio a óbito na data de 22 de junho de 2020. Queremos, através dessa moção, externar votos de mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Norberto Rizzi. Era uma pessoa bastante conhecida e querida por todos, deixando irreparável lacuna no seio de sua família e amigos. Essa Casa Legislativa não poderia deixar de prestar essa singela homenagem póstuma a essa família, a quem temos muito apreço, apresentando publicamente sentimentos de pesar aos familiares, se solidarizando nessa hora de dor. Aos familiares, o nosso fraterno abraço com votos de pesar e restrita solidariedade pela triste e irreparável perda, aos quais expressamos as nossas sinceras condolências. Lisboa, presidente.
Parecer, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Contas do Poder Executivo, Exercício 2018. Peço a leitura.
Emitir, por unanimidade, parecer favorável à aprovação das contas do Governo, dos administradores do Executivo Municipal de Arroio do Meio, correspondentes ao exercício de 2018, gestão dos senhores Eloise Ramos e Klaus Werner Schnack, nos termos do artigo 3º da resolução de número 1009/2014 desse tribunal, recomendando a origem que adote as providências necessárias para evitar a reincidência de irregularidade apurada.
Contas do Poder Executivo 2018 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. As contas do Poder Executivo do exercício 2018 estão aprovadas. Pedido de informações das bancadas PDT e PP. Peço a leitura.
Os vereadores das bancadas do Progressista PP e do Partido Democrático Trabalhista PDT, abaixo identificados, representando parcela expressiva da população arroimense, na intenção de acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos públicos, e neste momento, em especial, os vinculados à área da saúde, requerem ao plenário dessa casa a aprovação do seguinte pedido de informações, dirigido à administração municipal. Que a administração municipal informe os valores que o município de Arroio do Meio tem recebido durante o período da pandemia do Covid-19, ou seja, março até a presente data, dos governos federal e estadual, para a finalidade de aplicar em ações de enfrentamento ao coronavírus, discriminando os objetos, fins, para os quais foram destinados os recursos recebidos, distinguindo e listando pessoas jurídicas, empresas, instituições, etc., bem como as pessoas físicas, profissionais, renumeradas com esses valores. Assinam vereadores José Elton Lorscheter, Roque Haas, Pedro Volmir de Freitas Noronha, Vanderlei Majolo e Darcy Hergerson.
O pedido de informações está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O pedido de informações das bancadas do PDT e PP está aprovado. Requerimento dos vereadores. Adiles Maier.
Adiles Maier, vereadora adiante firmada, vem respeitosamente a requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estude possibilidade de instalar uma academia ao ar livre no Palmeirinha do bairro São José.
Helena Mata.
Maria Helena Mate, vereadora adiante firmada, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as seguintes solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estude a possibilidade de pavimentação da rua lateral à RS-130, que leva à Escola Pequeno Mundo no bairro São José.
José Elton.
José Elton Lorscheiter, vereador em exercício adiante firmado, vem respeitosamente a requerer que seja instalado em espaços públicos, podendo ser em parceria com iniciativa privada, equipamentos para verificação de temperatura e higienização das mãos do tipo totem, para dessa forma auxiliar no combate ao coronavírus COVID-19.
Vanderlei Majolo.
Vanderlei Majolo, vereadora adiante firmado, vem respeitosamente a requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal execute melhorias na rua Arnold Gerhard, na Dom Pedro II, conforme protocolo já existente na casa, e na rua José Thomas, Vale Log. Seja instalada placas redutores de velocidade nas imediações.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra o vereador César Cortes.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, imprensa. O primeiro assunto que eu trago hoje é que a administração estude a possibilidade de fazer uma parceria entre o município e a Sociedade Esportiva Passo Corvo para a troca do telhado das canchas de bocha. Hoje a propriedade é do município, né? Mas é cedida à Sociedade Esportiva Passo Corvo. O telhado das canchas de bocha está num estado não muito bom, né? Então seria bom a troca. Até para incentivar a bocha, hoje é um esporte bastante praticado no município, e a Sociedade Esportiva Passo Corvo sempre se desponta nos campeonatos. Então eu peço para ver se existe essa possibilidade de fazer essa parceria. Já que estamos falando no Passo Corvo, queria agradecer à Secretaria de Obras por ter, essa semana, ter recebido vários elogios sobre o patrulhamento, né? E principalmente a colocação de brita na estrada geral Passo Corvo Cascaíra. Continuando falando de estradas, passo à frente, ultimamente escutando muitos elogios a respeito do nosso passo à frente, Passo do Corvo, Picada ali do meio, Palmas está sendo executado agora, a VLS-482 foi feito também, temos a Rua Juscelino Kubitschek, Rua Lagoas, Rua Esperança, Rua Dona Rita. Eu acho que foi um belo passo que a administração fez, criando esse passo à frente, né? E falando na Rua Aragoas e outras ruas até, queria fazer o comentário da que já pedi um tempo atrás, fiz um pedido de... Eu vou reforçar o pedido de instalação das placas urgentes, né? Muitas esquinas estão sem instalação de placas de pare, né? Então hoje está havendo um pequeno tumulto, às vezes, nessas esquinas, quando chega dois autos, um vindo de cada direção, ninguém sabe quem tem a preferência. Então seria bem interessante fazer a instalação urgente dessas placas. Meu último assunto, que eu não podia deixar de falar, me dá os parabéns, domingo, dia 5 de julho, a Escola São Caetano completa seus 110 anos. 1910 surgiu a Escola São Caetano. De lá para cá foram várias etapas, vários prédios, aumentos, vários professores que passaram pela escola, diretoras, CPMs, né? Alunos, funcionários, né? Então é uma data importante para se comemorar no domingo, né? Não é qualquer um que consegue, que chega nos 110 anos na Escola São Caetano, e é uma escola que desponta muito no município, né? E um dos marcos importantes também da escola, que não podemos deixar de lembrar foi em 2013, quando o município iniciou mais educação no município e a Escola São Caetano de cara aceitou esse desafio na pessoa da nossa ex-diretora Marise Hergesser e coordenadora Andréa Bart. Eu acho que foi um passo importante o Mais Educação criado no nosso município. O que Mais Educação quer dizer o nosso turno oposto, que é muito importante, porque aí as crianças pequenas passam o dia inteiro na escola e os pais podem ir trabalhar tranquilo, né? E isso foi um grande ato do município também. Hoje a Escola São Caetano conta com 439 alunos. Então quero deixar aqui meu parabéns especial a todos da comunidade São Caetano, da grande escola São Caetano, né? Todos que já passaram, fizeram parte, todos que estão fazendo parte, né? Inclusive eu fui aluno da escola, hoje meus filhos estão alunos na escola, eu faço parte, já estamos no sétimo ano do CPM da escola São Caetano, então quero dar os meus parabéns a todos que já passaram de uma ou outra forma pela escola São Caetano. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas de imprensa, jurídicos dessa casa, entre diversos assuntos, eu gostaria de mencionar a importância de se representar um deputado federal. Tenho orgulho de dizer aos senhores, já estou no meu quinto mandato e sempre ajudei um deputado e estou ajudando no momento a pessoa do deputado Afonso Ram, que muito já contribuiu nos cofres públicos do município, citando obras, um asfalto lá feito no Terrors, três ruas em calçamento no bairro Glória. Temos a rua Henrique Pitt, na Forqueta, contornando o ginásio esportivo Rui Barbosa. Temos a comunidade 32. Conseguimos patrulha agrícola da comunidade Forqueta Baixa, 32. E tenho o privilégio de anunciar mais uma emenda que veio para os cofres públicos do município, deve ter vindo ontem, ou de ontem para hoje, uma emenda de uma política moderna que os deputados estão falando, onde é depositado o dinheiro para o município, e esse dinheiro deve estar nas contas do município, onde o município tem a obrigação de fazer os trâmites legais, quer dizer, a questão da licitação, a parte burocrática do projeto, e somente depois da execução da obra ela irá prestar conta desse dinheiro. É um dinheiro que veio para contemplar a comunidade do distrito de Forqueta em direção ao 13 de maio, onde são no valor de 260, 270 mil, que onde tenho certeza, colega Adilis, e eu gostaria muito que nesse trajeto, se fosse possível, e eu tenho certeza que irá ser possível, de nós fazermos a base e com esse dinheiro que veio desse recurso fazer essa capa asfáltica, que com certeza nós iremos fazer um pedaço bem mais com esse recurso. É, fico grato de ter conseguido os anseios desta comunidade e fico mais feliz ainda porque o deputado falou desse programa, dessa política moderna de todos os municípios. Ele contemplou 5 municípios com essa proposta, onde se depositou dinheiro na conta da prefeitura e depois presta conta com esse dinheiro. Arroio do Meio foi contemplado, a comunidade do 13 de maio irá ser contemplada. Fico feliz por mim, fico feliz pela colega Adilis, que também mora nesse trajeto, não vai ser contemplada até na casa dela, mas já é um começo, e onde existe um começo, amanhã depois deve ter uma sequência, e quando menos se espera, vamos conseguir, de repente, unir o asfalto da Forqueta Baixa, da 130, com o distrito de Forqueta.
Permite uma parte?
Com certeza.
Claro. Eu quero te parabenizar por esse momento, por essa emenda, né? Quando o César antes falou do passo à frente, agora eu lembrando disso e falar dessa importância quando na época o prefeito teve essa ideia de trabalhar em cima do passo à frente. Quanta obra, quanta pavimentação já aconteceu. E como você bem colocou, existirá, então, logo mais um começo. E onde há um começo, com certeza é a luz para uma continuação. E assim nós esperamos e vamos trabalhar em cima disso. Contrapartida, quero dizer que também o deputado Giovanni Feltes, ele também nos enviou uma verba no valor de 239 mil, quase, 238 uns quebrados. Esta verba também vai concretizar um sonho de longos anos da comunidade do distrito de Forqueta, que é a calçada de passeio, onde o projeto já está em andamento, né, mas até em função do Covid, tudo isso atrasou essa obra. Mas, pensando então, e somando esse valor, Forqueta está sendo contemplado com 500 mil reais, onde o distrito, as pessoas do distrito que por ali moram, vão usufruir desses benefícios, e assim como também as pessoas que por ali transitam. Então, realmente, essa tua notícia é de suma importância, e com certeza, somado a esse valor do deputado Giovanni Feltes, com certeza, penso eu que a comunidade Forqueta vai se sentir lisonjeada.
Só para contribuir um pouco na manifestação do colega César, onde ele citou a Rua Esperança e a Lagoas, né? Pena que não se fez o que o senhor sugeriu. O senhor colocou que foi usado essas ruas como passo à frente, mas a gente sabe muito bem que a Rua Esperança foi feito e executada com o financiamento aprovado por essa casa. Pena que não se fez nessas ruas a questão do passo à frente. Se nós tivesse feito a base da Rua Esperança, da Rua Lagoas, com certeza nós poderíamos ter contemplado o dobro do asfalto que dessa forma que foi feito, não conseguimos contemplar. Mas é válido, a gente só questão de esclarecimento, mas fico grato e muito grato, porque de fato esse dinheiro está na conta da prefeitura e com certeza irá contemplar esses moradores e a comunidade do 3 de maio. Enfim, é muito difícil se conseguir recurso. E a gente fica muito grato quando a gente pode anunciar um recurso onde o dinheiro já está aqui, não depende de burocracia, não depende mais de projetos, de aprovações, e somente fazer os trâmites legais para a obra começar. Eu agradeço ao deputado Afonso Ram por ter se lembrado do vereador Rocha e principalmente da comunidade Arroio do Meio, que sempre teve uma votação expressiva no nosso município. Obrigado.
Com a palavra o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas, prensa, pessoas que nos assistem. Oi? Como líder da bancada do PP e do Partido Progressista, eu quero enaltecer a moção de pesar ao falecimento do ex-vereador, ex-militante do Partido Progressista, que iniciou lá, muito antes de muitos de nós, já na luta junto com o partido, em muitas conquistas para a nossa cidade. Então, foi uma pessoa assim que defendeu assiduamente o Partido Progressista, e então a gente quer revidenciar isso pelo falecimento dele, que aconteceu alguns dias atrás. Então, que essa moção de pesar pelo falecimento seja realmente reconhecida dentro do município e pelo Partido Progressista. No outro assunto, eu quero falar um pouco de estradas. Eu preciso, assim, diante de vocês, cumprimentar o secretário de Obras, Paulinho, ao menos essa região aqui da Medianeira, Forqueta Baixa, e outras estradas ali ao entorno, foram muito bem recuperadas. Assim, um trabalho realmente bem feito. Mas também, dentro disso, né, existem algumas situações que devem estar no cronograma. Uma é a Arnoldo Guerat, que é ali na área 130, paralelo à Rua Esperança. Né? Então, tem protocolo ali de moradores, de empresários que moram ali. E essa estrada está um pouco esquecida ali. Eu acho que a gente precisa, né, presidente, de repente conversar com o secretário, com a administração, para que realmente seja atendido ali. É uma estrada muito estreita e tem árvores que pendem para a estrada, então ali tem descarregamento de mercadorias, enfim. Eu acho que com o asfalto que foi feito na Rua Esperança, ela foi bastante usada e ainda não foi feito o reparo. Então, essa é uma solicitação dos moradores e também minha, para que seja dado uma olhada naquela estrada ali. E a Bilibaldo Thomas, que é aquela do lado da Vale Logue, ela tem uma indicação de velocidade aqui na entrada, mas como ela dá acesso ao loteamento Chu ali, que para quem não foi os últimos dias lá, tem que ver quantas moradias surgem ali, né, surgiram nos últimos tempos. Então tem muitas pessoas acessando por ali, e infelizmente, né, como as estradas estão boas, a velocidade é muito fácil. Então, tem moradores ali que me solicitaram que seja feito, inclusive, quebra-mola, coisa assim, mas na estrada de chão não é possível. Então, ao menos que coloque-se mais placas, enfim, que se faça uma educação de trânsito para não ocorrer acidentes assim, não houve fatos muito graves, mas teve já quase atropelamentos e acidentes naquele trajeto. Uma outra situação que eu quero trazer hoje é revidenciar e elogiar, não sei se foi exatamente um projeto ou se foi um programa que há muito tempo foi se construindo e se aperfeiçoando, essa questão da cedência das áreas verdes, das áreas de permanência dos loteamentos para entidades, para sociedades esportivas. Nós temos vários exemplos no município, já bem concretizados, e agora, recentemente, é o Grupo Sempre Unidos, Esporte Clube Sempre Unidos, que assumiu ou recebeu como cedência a área verde, ou a área de domínio do loteamento José Valdir Majolo. E que era uma área de domínio abandonada, assim, muito mato, muito suja, nem parece que foi possível ou está sendo possível transformar do jeito que esse grupo está fazendo. Eu tenho dados aqui que é importante, me chamou a atenção, né? Claro que a gente já participou também de entidades do Esporte Clube Rui Barbosa, por exemplo, então como isso ainda está se fazendo. O município fez um investimento muito bom ali, ajudou muito, inclusive o presidente me pediu para agradecer aqui o município por tudo que ele fez lá, cedência de material e de máquinas, serviços, enfim, mas eles já investiram R$21.723, recursos do clube, 871 horas de serviço entre várias pessoas que foram doadas na limpeza, na construção da sede que foi iniciada, né? Então, que coisa boa, né? Primeiro, está sendo usado essas áreas, está sendo limpa, isso melhora o aspecto da comunidade, né? E na contrapartida, as pessoas usam, se divertem, têm o lazer próximo a elas, que a grande maioria é dali. Então, essa é uma questão importante hoje, porque o que eu sempre defendi há muitos anos atrás também, a gente falava, por exemplo, que as comunidades, no momento que elas têm ao seu entorno um conjunto de coisas, por exemplo, igreja, comunidade, campo, escola, praça, então ela não tem a necessidade do deslocamento para ir atrás desse lazer. E Arroio do Meio tem várias situações que estão se concretizando. Se nós formos começar, Forqueta é um baita exemplo. Grande Forqueta, né, vereadora Adílis e Rocha? Rui Barbosa também. Barra da Forqueta, ainda falta alguma coisa, mas também está caminhando para ter uma autossuficiência. Aí, Grande São Caetano, por exemplo, também. Então, eu acho que a Arroio do Meio tem várias situações muito positivas nesta questão que ao longo dos anos a gente construiu em conjunto. Muitos dos colegas aqui já participaram desses pleitos, né? Outros estão entrando agora, então é muito importante esse conjunto que engrandece o convívio das pessoas e os próprios lugares. Que nem se formos ver, outro dia também comentei, estão surgindo muitos loteamentos novos. Eu até acho que a ideia que eu passei aqui não sei se foi adotada, mas eu defendi assim que deveria se juntar demais loteadores num lugar só, para nós termos áreas maiores daqui um pouco para o futuro, para podermos desenvolver algo maior. Por exemplo, tem o Jardim Botânico de Lajeado, para quem já visitou, é uma área de vários hectares, né? Então, claro, ali eu acho que é uma situação que o município deve ter adquirido ou coisa assim, mas seria possível hoje, que nem eu vejo saindo muitos loteamentos para a parte da Medianeira, para cima, João Antônio Raubre. Ora, logicamente que vai surgir várias áreas de domínio. Mas que bonito teria sido se tivesse se feito um planejamento, né, daquela região toda em conjunto e tivesse se jogado num ponto só. Teríamos uma área muito grande para criar uma preservação de árvores nativas, enfim, essas questões todas. Mas o meu tempo está encerrando, eu queria revidenciar e ainda cumprimentar o grupo Sempre Unidos pelo belo exemplo que estão trazendo e assumindo realmente aquilo que eles se propuseram quando solicitaram aquela área, e a gente também não teve dúvida que seria bem aproveitado. Obrigado.
Com a palavra, vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e o Boninho que nos acompanha aí. Nessa noite, eu quero aproveitar também para falar do Passo à Frente, um belo trabalho que se fez na VRS 482. Desde o começo da administração, eu venho defendendo avanços em infraestrutura no interior e na cidade. Tem que andar meio junto. E sempre eu acreditei nesse potencial dos nossos funcionários na Secretaria de Obras, para poder fazer essa parte de infraestrutura, de base, para receber os nossos asfaltos. Fico feliz que o nosso prefeito Klaus, com o seu conhecimento que ele tem como engenheiro, ele acreditou junto com nós, que estávamos junto com ele sempre, para que se acreditasse nesse passo à frente. Também tenho técnico em logística, a gente sabe que era possível, olhando a logística dentro do município, de materiais que são disponíveis. Então, a gente fica feliz que a gente vê em vários lugares esse passo à frente sendo muito útil, em Palmas, no Passo do Corvo, Picada Arroio do Meio. O colega Rocha falou que na Rua Esperança não tinha sido usado, mas acho que o colega César está certo. Foi aberto a rua lá com o passo à frente a primeira vez. A primeira parte foi feita o passo à frente. Ela era uma ruazinha, eu acho, de 2-3 metros de largura. O colega Kiko se lembra disso.
Foi um pedido meu até de andar a abertura da rua.
Sim, me lembro também, fiz esse pedido. Então, foi usado sim o passo à frente lá. Tanto é que na Rua Lagoas também foi usado o passo à frente. Nos fundos da empresa Dália, que também foi feita essa parte pelo pessoal do nosso município. Então, parabéns aos funcionários que se dedicam e que também se sentem orgulhosos dessa parte aí de poder fazer uma infraestrutura para o nosso município. Eu quero continuar falando da VRS 482, falar um pouco da história, que às vezes as pessoas falam que só é feito no último ano. Acho que em 2017 foi construído junto com o Dyer o primeiro quilômetro ali por Dona Rita. 2018, o segundo quilômetro, que foi em parceria com o município, também através do convênio, mas só com máquinas, sem valores do município. Em 2019, eu acompanhei uma comitiva, a gente foi falar com o secretário de Transportes, Juvir Costela, ele nos disse que ele ia dar um retorno. Não tivemos muitos êxitos naquela tratativa junto com o Dyer, e o município, então, fomos vendo o que poderia ser feito para tentar, junto com o jurídico, firmar um novo termo de cooperação que também o município pudesse trocar, botar valores nesse asfalto, não uma troca de valores entre o Dyer e o município, e sim ajuda de tanto dos dois lados. Então, conseguimos construir esse termo de cooperação. Ele foi bem trabalhoso, junto com o jurídico do Dyer, junto com a prefeitura. Ele veio no final do mês de outubro de 2019, depois de várias tratativas. Então, depois disso também foi esse convênio, ele foi assinado por 3 anos, podendo ser renovado por mais 3 anos. Depois disso também foi elaborado um projeto pelo Executivo, que foi aprovado aqui por nós vereadores no final do ano passado, para que desse sequência a essa obra. E com o projeto aprovado, e com a organização também do aporte de recursos, que naquele momento seria um avanço de mais 2 quilômetros, que aconteceu agora em 2020, seria um trecho que já haveria sido mexido alguma coisa ali da Dona Rita até as imediações do Spielmeier lá. Fico feliz que mais desses 2 quilômetros se tornaram realidade agora. Então, até o momento, já foram realizados 4 quilômetros. Fico muito feliz. Agora sim, entrando no distrito de Arroio Grande, as pessoas estão vendo o trabalho sério e, como prometido, que a gente está fazendo junto com a administração. Aqui também quero agradecer a paciência dos moradores, que às vezes já não tem mais, que eu entendo. Eu sou morador de lá, me sinto, os mesmos sentimentos que eles têm, eu também tenho. É mais de 50 anos que estamos esperando isso. No começo dessa administração, nós tínhamos partir da RS-130, já estamos perto da entrada do Morro Gaúcho. Quero dizer aqui que os meus esforços, eles também não estão parados. Eu quero que essa obra, ela possa seguir para dentro do nosso distrito. Dentro dos distritos, ele é o único distrito que ele não tem acesso asfáltico até a sua sede, então, também. Então, é uma diferença quando a gente vai olhar os colegas falando de Forqueta, também de Palmas, que tem o seu acesso até a sua sede. Eu acredito que Arroio Grande, o nosso distrito, com a chegada do asfalto, ele vai crescer muito. A gente já conversa com pessoas, a gente sabe que tem alguns prédios que poderiam ser usados para alguma empresa, alguma coisa assim. O pessoal está animado, pensando que, com o esforço do município, acho que é um distrito que pode ser muito explorado ainda. O pessoal sente muito essa falta. A gente agora conversando com o pessoal da Dona Rita, do clube lá, eles veem essa diferença, não tendo essa poeira também no clube, para que eles possam alugar sua sede. Assim não é diferente do União, assim não é diferente do Guarani, assim não é diferente dos moradores que estão ali e das pessoas que têm o interesse de investir naquele local. Então, acredito que Arroio Grande é um distrito que as pessoas gostam de morar lá, elas se sentem bem. Nós temos uma escola que é muito bem cuidada lá, os alunos gostam, temos um lugar bonito. Então, temos lá também no turismo, um lugar muito forte que pode ser muito explorado no turismo. Como Forqueta tem o Caminhos de Forqueta, nós temos o Centro de Lazer de Arroio Grande, onde ele recebe muitas pessoas na temporada de verão de fora do nosso município, onde tem o Joner Kern também, que tem os cavalos lá, a Glacy Krain, que também está fazendo lá no Tico Tico, dos chás. Então, a gente está vendo que tem muita gente querendo investir. Então, esse asfalto se concretizando, pelo menos até uma sede, e avançando mais até a divisa, acho que vai fazer esse distrito ser muito mais forte. Então, vamos trabalhando, quer dizer que estou me empenhando e vamos correr atrás para que esses moradores sejam contemplados. Aproveitar também, os colegas falaram dos reparos nas estradas, ali na Medianeira, Barra da Forqueta, no Passo do Corvo. Está ficando um trabalho realmente muito bom. Elogiar a Secretaria de Obras, os funcionários e também os outros que estão esperando que eles se acalmem, que todos vão chegar na vez, como o colega Vanderlei disse também. A gente sabe que tem mais estradas esperando, mas aos poucos acho que todas vão sendo recuperadas. Na minha parte seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador José Elton.
Cumprimentar o presidente, colegas, imprensa, jurídica e nossa, o Boni. Quero falar um pouco sobre o meu requerimento, levando em conta, falando que é o assunto do momento, com o Covid-19, e pegando exemplo de algumas outras cidades, requerer para o Poder Executivo a possibilidade, de repente fazer uma parceria, ou o próprio município, instalar esses totem com álcool gel, né? Eu acho que já seria muito importante, mas também já existe, todo mundo sabe que aqueles totem com até média verifica a temperatura da pessoa, nossos espaços públicos, por exemplo, na nossa rua de eventos, na praça, nas áreas de lazer, né? Acho que seria muito importante, que seria mais uma maneira de nós contribuir para que continuamos tendo êxito no combate a esse vírus, que eu acho que no nosso município nós estamos conseguindo contornar e combater ele de bem como acho que até o momento tivemos claro que a gente tem casos, mas nada de grave, a gente não teve, graças a Deus, até o momento nenhum óbito, esperamos que não teremos nenhum. Então acho que investimento nunca é demais para combater esse vírus invisível, né? Mas que realmente está deixando muitos rastros no nosso no país e no mundo. Quero aproveitar também, o colega César falou da Rua Alagoas, né, que além das placas, a pintura, tem as elevadas, as quebra-molas que foram feitas, não estão pintadas, na Rua Dona Rita, que já faz bastante dias, tempo que foram feitos, acho que está sendo demorada essa parte aí, onde é que já deu alguns acidentes, claro, não tem placa e não marca a denominação dos quebra-molas. Então, realmente acho que seria interessante as placas, que nem o colega César colocou, e a pintura dessas ruas e demarcação dos quebra-molas. Falando em quebra-molas, a gente mais uma vez foi cobrado da Carlos Suri, né? Eu acho que faz mais de 2 anos que a gente está cobrando aqui. O vereador Kiko já falou muitas vezes, não tem mais colegas que colocaram. E os moradores, como a gente é do bairro lá, a gente toda a hora, então o pessoal nos cobra por que não está saindo esse quebra-mola ali por em volta da praça ali, onde tem muito fluxo de pessoas caminhando, crianças atravessando. Então, reforço aqui esse pedido para que seja levado o mais rápido possível, até de uma vez por todas, solucionar essa situação. E também parabenizar, claro, também que o colega César colocou, da Escola São Caetano, para 110 anos, acho que também a gente teve uma participação já nessa escola, teve meus filhos estudaram por lá, e esse ano aí a gente teve a honra de podermos entregar o recurso do deputado Jerônimo, que foram construídas aquelas salas do mais, por mais educação, onde é que até o colega esteve junto há 2, 3 anos atrás, quando a gente montou esse pedido, era fazer parte do CPM. Então, também dar os parabéns para essa escola, que já contribuiu muito para o nosso município. E falar um pouco do comércio, a gente para um projeto nessa casa, onde é que está sendo, foi investido em marketing e em divulgação. Acho que, de repente ainda é meio cedo, mas achando um pouco devagar, acho que tinha que estar surtindo um efeito um pouco mais forte. Acho que o executivo tem que cobrar mais para divulgar mais, para realmente fazer jus a esse valor que a gente aprovou nessa casa, e que isso dê retorno realmente, dê algum retorno para o nosso comércio, que ainda está bem devagar com essa nossa pandemia, que a gente infelizmente não... A gente aqui até está vivendo de certa forma mais tranquilo, mas parece que o nosso estado tem locais onde é que está agravando. Então, realmente a gente vê comércios fechando. Então, hoje, numa reportagem no jornal informativo, cidades do Vale, onde é que vem a estatística de quantos empregos foram perdidos, ou que empresas que demitiram ou fecharam. Então, nós também temos aqui no meio, em torno de quase 100 pessoas que perderam seu emprego já até o momento dessa pandemia. Claro que é apenas... É um município que agregou, que teve mais empregos, o resto praticamente todo mundo perdeu, né? É, o único município que criou novas vagas de empregos foi Vestfália, e o resto dos municípios, todos perderam vagas de emprego, foram pessoas demitidas. E isso preocupa. Preocupa muito, porque é uma nossa região, uma somatória aí, mais de dois mil desempregados a mais na rua. E, então, o governo anunciou por mais 2 meses o auxílio emergencial, que acho que vem... Para algumas pessoas é muito importante, mas como em todos, e praticamente em tudo no nosso país, nosso Brasil tem aquele jeitinho, infelizmente eu acho que teve casos que não haveria necessidade desse auxílio, mas se o projeto foi falha, deixou margem. Mas também é muito importante para algumas pessoas. Eu acho que nosso governo federal está dando um exemplo de combate, acho que o governo está investindo muito recurso. Isso quer dizer que, faço uma pergunta, esse governo aí em 1 ano e meio, claro, tem muita crítica, mas houve pouco falar em desvio, em a Petrobras começou a dar milhões, bilhões de lucro. Então, será que fosse o PT no poder ainda, nós teríamos tanto dinheiro para investir nessa pandemia? Então, acho que assim, o governo Bolsonaro está dando exemplo, acho que tem muito recurso sendo investido, e essas pessoas que hoje estão, se estão de algum lugar, esse dinheiro tem que vir. Então, parabenizar também o governo federal pelos investimentos. Então, dizer, né, que a minha preocupação sempre vem em conta de empregos. E por isso que eu tanto defendo aqui nessa casa investimentos, comércios, pequenas empresas, para que nós não chegamos ali na frente e aumentar o desemprego mais ainda, e aí vamos chegando cada vez mais perto, quando vejo, eu estou na metade do ano, fim do ano, e aí nossas famílias desempregadas, e nós vamos ter sérios problemas na economia. Isso é minha grande preocupação. É isso. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico. Falar um pouquinho dos pedidos da comunidade, né, que foram atendidos já, que foi o início da calçada de passeio do bairro São José até a Barra da Forqueta, e queria comentar que fiquei feliz porque agora começa a segunda etapa. Foi liberado também para fazer mais um bom pedaço, trecho, como se diz, dando sequência a calçada de passeio lá. Um pedido daquelas comunidades e das pessoas que nela circulam no dia a dia. Também falar um pouquinho da pandemia, né? Que graças a Deus acabou se estabilizando. Nunca se pode dizer que está tudo certo ou está tudo errado, né? Porque não se sabe o que vem pela frente, mas está estabilizado. Acho que uma ideia minha é que o povo está pedindo um pouco também, e acho que a Secretaria da Saúde poderia fazer uma avaliação de reabertura dos nossos postinhos na totalidade, pensando em atender essas nossas pessoas de novo, mais perto de suas casas, não tendo que ter esse deslocamento aí de quando precisa, sabendo que o inverno está aí, que a demanda acaba aumentando um pouco, né, todos os dias. Então, pensar devagar reabrindo os nossos postinhos aí nos bairros para atender o nosso povo mais perto de casa sem um deslocamento tão grande. Falar, a Diles fez um pedido do Palmeirinho. Sei que mais gente já fez, eu também já fiz. Também acho que seria importante uma academia, revitalizar lá a canchinha de bocha deles lá, pro pessoal poder começar a jogar de novo. O próprio salãozinho deles, para a comunidade poder fazer alguma coisa pequena lá, um pouco maior, poder usar, que eles também são dignos num espaço mais adequado, um espaço bonito, um espaço que pode ser usufruído numa área verde, que nem o colega Vanderlei falou, né? Mas com, em contrapartida, com a comunidade também ajudando, né? Porque se vê muitas áreas verdes aí, áreas de lazer, onde a comunidade bota a mão e funciona, né? E lá também acho que dá para sentar com a comunidade lá e pensar uma coisa bonita para aquela comunidade que também é merecedora. Seria isso, presidente. Ok?
Eu tinha pedido isso aí também já na sessão, atrás aí, que é tipo quando foi feito ali no balneário, né? Ali a comunidade ajudou na rampa e deu certo, né? E ali não seria diferente, né? Com a ajuda da comunidade ali, a prefeitura entrando com o material, né? E a comunidade ali se juntando com a mão de obra. Com certeza daria certo, sim, com certeza. Isso aí, obrigado.
Com a palavra, o vereador Darcy.
Saúdo o presidente, em nome dele, mais colegas, jurídicos, secretário, imprensa. O primeiro assunto hoje é sobre iluminação pública. Que moradores me cobraram que em toda a extensão da rua Afonso Schneider, até a esquina da José Bonibaldo Thomas, na Barra da Foqueta, está praticamente às escuras. É, na mesma situação está o trecho da esquina da rua Afonso Schneider até a Mai. Inclusive, os moradores me relataram que fizeram vários protocolos já dessas lâmpadas e que já faz mais ou menos um ano, né, e estão esperando que esses pedidos sejam atendidos. Então eu peço aqui uma atenção especial no prefeito ao apelo desses moradores. Também falar sobre placas, né? O vereador Vanderlei, acho que o vereador César também comentaram aqui sobre placas. Parem, né? E sei que existe deficiência em vários pontos do nosso município, várias esquinas, mas aqui eu coloco uma também que o vereador Vanderlei colocou há pouco, né? Vou reforçar esse pedido, que a rua esquina Afonso Schneider com a rua São Miguel e outra da Afonso Schneider com a José Bonibaldo Thomas. E ali existe um risco muito grande de acidentes, realmente, colega Vanderlei, né, pelo grande movimento que tem hoje nessas ruas. Ali o bairro cresceu bastante, tem muitos moradores nessas duas ruas, que inclusive já foram fazer um pedido especial ao setor de trânsito, mas não foram atendidos. Então, estamos pedindo aqui, nessa casa aí, que esses moradores sejam atendidos na questão dessas placas pare, né? Como diz um ditado, né? Antes prevenir do que remediar, né? Outro assunto também, um pequeno tópico aí que eu quero fazer, sobre a reclamação de moradores da rua Oriente, da rua Dona Rita, sobre o alagamento dessa rua quando chove. A solução, com certeza, seria a troca de canos, que estão canos pequenos, aí, por uns canos maiores. Ou uma limpeza, né, eficiente, correta das valetas. Eu, inclusive, tirei fotos, mandei para o secretário de obras ontem, pedindo, né, a solução nessa rua. E dizer a vocês, colegas, que hoje, para minha surpresa, o secretário de obras foi lá e já deve ter resolvido esse problema dessa rua. Também quero dar os parabéns ao secretário de obras Paulinho, que está fazendo um belo trabalho. Que nem o Kiko sempre diz, né? Estamos aí para criticar, cobrar, né? Estamos cobrando, mas quando faz o trabalho, a gente tem que dar os parabéns. Como estamos também em ano de eleição e tem bastante dinheiro ainda, né? Dinheiro que está vindo do governo federal, há obras em todos os cantos do município. A população agradece. Mas, como já me manifestei aqui nessa casa, sobre esquecimento e abandono no bairro Dom Pedro II, em relação ao asfalto. Todo mundo sabe os motivos, não vou falar de novo, né? Mas também, sobre asfalto, recebi indagações de moradores da Cascalheira, Passo do Curvo, sobre por que não o asfaltamento no trecho final da rua Dona Rita, no Morro Vermelho, em direção a Gerando Sol e Sulate. Acho que são mais ou menos 500 metros. É um trecho que é e vai ser utilizado bastante pelas empresas Gerando Sol, Sulate, para o transporte de seus produtos. Vou colocar aqui, segundo vários moradores e funcionários dessas empresas, que colocaram para mim o motivo do não asfaltamento desse trecho, que brincaram ainda, dizendo que tinha um cemitério lá, e morto não vota, né? Então, repassando o que os moradores me colocaram. E também, por último, dizer que defender bandeiras aqui, essa casa, todos os vereadores defendem. Vou dar um exemplo aí do vereador Rocha, né, defendendo várias, e uma das bandeiras era a rua embaixo da ponte, na RE-130, que é a que sai da Rua Esperança, né, Rocha? Eu também, dentro de várias bandeiras que eu defendo, é o assaltamento da Rua Esperança, Dom Pedro II, e também Dona Rita Rui Grande, que eu sou natural de lá, né? E, inclusive, falando da questão da Rua Esperança, né, fiz abaixo assinado naquela época, e também me manifestei várias vezes aqui na Câmara, que também que seria uma alternativa para desafogar o nosso trânsito trevo, a Rua do Meio. É, como essa rua saiu do papel, está praticamente pronta, né, também tem que agradecer, mesmo sendo de uma verba federal, mas importante que as obras saem. Outra bandeira também, que eu falei há pouco, a Dom Pedro, não saiu, mas tenho certeza que no próximo ano, no outro ano, ela vai sair. Sobre a Dona Rita e o Rui Grande, já foram assaltados 4 quilômetros. O vereador Rodrigo falou, né? A população também está contente, né? Vou usar a palavra também, a população agradece. É, esperando quase 40, 50 anos, né? Então foi um tempo suficiente que a população sofreu com o meu poir, mas foram atendidos. Falando dessas duas ruas, a Rui Grande e Dona Rita, participei de bloqueios, né, dessas ruas com manifestos pedindo essa obra. Participei também de reuniões com o Dyer, em Lajado e em Porto Alegre. Reunião também com a Secretaria de Trânsito e Logística. Tudo isso foi na época do ex-prefeito Sidney. Inclusive, não puxando o saco de ninguém, ele me convidou quase em todas as reuniões que ele teve. É. Então, sempre tem que estar grato a ele por tudo que eu aprendi, todas as reuniões que ele convidou, foi parceiro, mas dizer que, infelizmente, esse prefeito de hoje, não sou inimigo dele, mas estou falando aqui politicamente, não tem brio democrático de convidar nós vereadores da oposição na luta desses pleitos e de vários outros. Inclusive, tinha marcado uma audiência em Condaia, secretário de transportes, e tinha convidado todos os vereadores daquela época. Só que poucos dias depois, o prefeito e mais alguém da Câmara também marcaram uma audiência, só que só eles foram, e nós fomos desqualificados. Mas o que eu quero dizer, que tem pessoas que são políticas e outras são técnicas. Os políticos técnicos têm um padrão autoritário, que querem trabalhar sozinhos e ter as suas glórias individuais e não dividir as conquistas com os demais. Não deixo também o mérito do perfil desses políticos que tem na sua qualificação o mais forte. Mas, na teoria de um município pequeno que nem o nosso, deixando muitos vereadores órfãos de um diálogo e entendimento que poderia dar, sim, resultados muito melhores para o nosso município. Era isso aí, presidente. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário jurídico, imprensa, sobre o requerimento que eu encaminhei da possibilidade que a administração estude a possibilidade da pavimentação dessa rua, que é uma continuação da São José, em direção à Escola Infantil pequeno mundo. Acho bem importante para os moradores, em especial para essa escola, porque que as crianças, os pais, têm para melhorar o ambiente escolar e da localidade. Eu quero fazer hoje um breve relato do programa de controle de natalidade de animais, focado na saúde pública. O programa visa evitar o aumento da população de animais de rua, amparado por lei municipal aprovado por esta casa. E também o projeto encaminhado por mim. Esse programa já garantiu a castração de mais de 700 animais, em cães e gatos. Com essas intervenções que aconteceram de setembro de 2018 a junho de 2020, evitou-se a procriação em torno de, pelos meus cálculos, em torno de 1.500 filhotes que poderiam estar na rua, abandonados ou até sob maus tratos. Então, eu acho bem importante, também agradeço na época do projeto, quando entrou para essa casa, pela aprovação unânime dos colegas, para ver o benefício que isso trouxe para a nossa comunidade. Muito embora estamos num momento difícil devido à pandemia, em que o distanciamento social se faz necessário, podemos ver as coisas positivas acontecendo. Através de recurso intermediado pela deputada Maria do Rosário, foi possível a revitalização da área de lazer Pérola do Vale, com a instalação de playground para as crianças, dezenas de bancos, pista de bicicleta e motoca, a nova iluminação de LED, pensando no conforto, entretenimento e a segurança das crianças e famílias. Ainda em 2019, a administração municipal investiu cerca de 30 mil na ampliação e modernização das quadras de vôlei. Ainda tem para se fazer, como é o caso do cercar o lago e a pontezinha. Colega Rocha, a colega Adilis também, Marcelo, que na sessão anterior falou dos equipamentos que vieram da emenda do deputado Alceu Moreira, Rodrigo, também demais colegas. Eu quero falar também que o município foi contemplado com uma emenda do deputado Alceu Moreira, no valor de 230 mil para aquisição de uma ambulância nova, que foi recebida ontem. Então, Rocha, eu entendo, reconheço e também fico muito feliz. Fico feliz também pela tua alegria de ter recebido essa emenda que vai contemplar a comunidade de Forqueta. Então, são dessas coisas que nós precisamos. E que bom que esses deputados vêm com estes olhos o nosso município. Município pequeno, mas que merece de gente que trabalha, de gente que se esforça e que...
Oi, tu me dá uma parte depois, quando finalizar?
Sim, sim. Claro. E que, como é que eu vou dizer, nós somos uma comunidade unida. Acho que nós temos que trabalhar juntos. Esse é o nosso objetivo. O bem que se faz, eu não vou fazer para mim, nenhum de nós vai fazer para si. É na comunidade que nós temos que pensar. Então, esses investimentos, esses recursos que vêm para o nosso município, mostram para nós a grandiosidade dessas pessoas, desses deputados que estão lá. Nós ajudamos, queremos continuar ajudando, porque são pessoas que olham para nós. Acho que é isso. Obrigada, Marcelo.
Só para ajudar, a gente é bom ter parceiros, né, que nem o deputado Alceu Moreira, onde vem 2, 3, 4, 5 emendas, 6, 7, pode até conferir num mandato. Mas queria só esclarecer uma coisa assim, que fica ruim quando a gente joga a culpa sempre para o outro. Porque o colega Darcy tem ofícios aqui, falam tanto da Dom Pedro II, e um tempo atrás ele disse que ele teria emenda que não poderia fazer porque não tinha projeto. O colega vereador Rocha, era uma emenda, não tem projeto, sai. Tem um ofício de 2017, ofício número 142/2017. Afonso Mota, 1 milhão, não deu. Ofício 183/2018, Dom Pedro II, Afonso Mota, 500 mil, não deu. Ofício 192, Dom Pedro II, 500 mil, Pompeu de Matos, não deu. Ofício 087/2019, Dom Pedro II, Afonso Mota, 1 milhão, não deu. Ofício 093/2019, Dom Pedro II, 1 milhão, Pompeu de Matos, não deu. Então, assim, ó, não precisa ter o projeto. Nós temos que arrumar o dinheiro. O projeto é o de menos, né? Projeto se faz aqui na hora, em 2, 3 dias. Ninguém vai desperdiçar nunca um real. Então, aquele pessoal da Dom Pedro II, olha, eles estão realmente bravos. Porque não é por causa do projeto que eles não estão tendo asfalto, né? E mais asfalto que esse governo aqui fez, não teve governo. Então, é muito simples. Só que vamos ter que começar a esclarecer as questões. Se tem dinheiro, tem projeto. Só que sem dinheiro, não tem projeto. É muito fácil dar a culpa para os outros.
Eu discordo, Marcelo, desculpe, mas eu, esse ano em fevereiro, veio o requerimento aqui para mim, fui falar com os engenheiros, podem comprovar lá embaixo, falar com o Aldir de Bona, esse engenheiro me atendeu, diz, ó, Darcy, não tem projeto da rua.
Mas não precisa projeto, tem que vir o dinheiro. E tu disse que tinha o dinheiro e não vinha porque não tinha projeto. Não precisa ter o projeto, tem que ter o dinheiro.
2015.
Aquele pessoal está esperando só na conversa.
Não, o prefeito não quer fazer asfalto. Já falou para os moradores da Dom Pedro que ele não quer
ir. O prefeito vai dizer que não quer fazer.
Claro, ele falou que não quer. Mas enfim, o que eu quero dizer é, em 2015 veio o dinheiro, podem conferir, e não tinha projeto. Voltou, foi para outro ministério.
2015 não era o Klaus, então era outro prefeito que não queria fazer.
Só para Marcelo...
Pode concluir, dona Helena.
Sim, obrigada. Marcelo fez o pedido, né, das comunidades em relação aos ISFs.
Uhum.
Andando... o secretário acredita que gradativamente os atendimentos vão retornar.
Legal.
Exceto ainda a parte da gestão e pediatria.
Mas os clínicos gerais, dentro dessa normalidade que está em andamento agora, provavelmente voltarão às atividades nos seus ISFs a partir da semana que vem. Mas isso ainda tudo vai ser oficializado ainda até o final da semana.
É, até sexta-feira, se tudo andar. Então, já vai nos tranquilizar também a todos, a comunidade, que é o anseio, né? É uma coisa que teve que se fazer assim, mas deve normalizar.
Permite-me, se
sim.
Eu também.
Agradeço também ao seu Moreira, a gente trabalhou junto nessa campanha para ele, então a gente fica feliz, como o colega Marcelo colocou, várias emendas já trazidas por ele, mais uma, então, que bom isso, a gente se sente realmente feliz quando vem essa notícia, e como você muito bem falou, vem para o povo, vem para as pessoas, então, a gente realmente fica muito feliz. E quanto aos projetos, que o Darcy diz, não precisa ter o projeto, porque a gente encaminhou, quando a emenda está confirmada, eles fazem o projeto, porque cada situação é uma situação diferente. Se vem do Ministério da Cidade, se vem de um outro ministério, cada um tem a sua particularidade e sempre são feitos os projetos. Nenhum é antecipado. Obrigado.
Isso, então, mais uma vez, Rocha, eu parabéns, né? Adilis também, a comunidade Forqueta, a gente sabe o quanto isso faz bem para nós, por ser atendido por esses deputados e que esses recursos venham para o nosso município. Obrigada.
Passo a
Me permite, presidente.
Depois, boa tarde, já é a segunda vez que a senhora pede a parte. Neste momento, passo a presidência ao vereador Rocha.
Assumo a presidência e passo por 10 minutos a palavra com o vereador Luiz Bode.
Eu quero falar um pouco do assunto que eu passei nas estradas do Passo do Corvo. Ficou muito legal aquele asfalto feito até depois da olaria do Brooks, ali, da cerâmica Brooks. E depois eu vi que aquela estrada do Passo do Corvo, não sei se em toda a extensão, mas em grande parte, ela também recebeu brita. E quanto a isso, eu vejo que outras comunidades do município também poderiam receber uma brita na estrada. Estrada Forqueta Baixa, Picada Arroio do Meio e outras preferenciais, Arroio Grande também, Palmas. Então, venho mais fazendo um pedido aqui pelas outras estradas que ainda não foram britadas. Quanto ao anteprojeto de lei de adiantamento do 13º salário em 25% em agosto e 25% em setembro, a ideia é que entre mais dinheiro no mercado, aí nos comércios, devido a essa pandemia, e que muitos comércios foram lesados em ter que manter por um bom tempo as portas fechadas. E, enfim, é um anteprojeto que a gente manda aí para a administração e pede o apoio de todos os colegas aí para aprovação. Da minha parte, seria isso.
Repassa a presidência ao colega Luiz.
Anteprojeto, ordem do dia. Anteprojeto 002-2020 do Legislativo. Peço a leitura.
Antecipa parcialmente o 13º salário do funcionalismo público municipal e da outras providências.
O projeto está em discussão. Ah, desculpe. O anteprojeto 002 do Legislativo está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. Projeto de Lei 034-035-2020 do Executivo, baixo. Desculpa. O anteprojeto 002 do Legislativo está aprovado. Projeto de Lei 034-035 do Executivo, baixo em comissões. Tribuna Livre sobre posição tomada na sessão, 2 minutos.
Me permite?
Sim.
Referente, eu fiquei observando assim as falas dos colegas e me chamou a atenção que a fala do Vanderlei, falando do município de Arroio do Meio, da desenvoltura, da vida comunitária, de como as pessoas vivem, de como as pessoas se organizam dentro da comunidade, os exemplos, isso mostra que realmente é cultural e que comunidade e família caminha junto, de mãos dadas as coisas acontecem. A prefeito Sidney fez 2 gestões maravilhosas. Aí o começou o prefeito Klaus, parecia que o mundo estava terminando, que nada estava bom naquele momento, faltava tudo, era iluminação, era pavimentação, era estacionamento rotativo, e o plano de governo, ele está praticamente todo ele atendido. Aqui está parte, e só das obras que foram faladas hoje de noite, o Vanderlei citou, o Marcelinho citou, a Helena, praticamente todos os vereadores citaram, o vereador Rocha, no outro momento, comentou que Arroio do Meio realmente está um canteiro de obras. Então, realmente, as coisas, as obras estão acontecendo. E quando o vereador Darcy comentou a questão da pavimentação da, em direção a Girassol, onde existe o cemitério, isto? Se não me falha a memória, numa fala do prefeito, Klaus, aquele trecho ali ainda está em discussão, se eu estiver errado, me corrijam, ou temos, podemos oficializar, essa, buscar essa informação melhor, mas que aquele trecho ali tem algum ajuste com os proprietários daquela área, por ser uma área assim, estritamente rural ainda, então aquilo ali ainda está em discussão. Mas não quer dizer que no futuro próximo vá acontecer a pavimentação. Seria isso. Muito obrigada.
Mais alguém?
Estou complementando a respeito dessa área ali do Morro Vermelho. A estrada Girando Sol já se chama Valmor Frank. E ela é a mesma estrada que desce hoje na frente do Pituca. Então, essa logística vai ser mudada, né? Essa tem que ser planejada, essa rua ainda. Confere o que a Dias diz. O outro assunto a respeito do... Só um comentário do... Que o Vanderlei fez. Ó, quero dar os parabéns também ao Sempre Unidos. O projeto é o Adote um Jardim, nome do projeto. Inclusive, esse projeto, eu, pessoalmente, adotei um jardim. Ele pode ser feito, adotado por pessoas físicas ou jurídicas, né? Então, eu peço um incentivo que mais pessoas ou entidades ou grupos esportivos ou até firmas adotem um jardim, né? Adote uma área verde, né? Seria muito interessante essas áreas verdes serem melhores cuidadas. E outro assunto a respeito do que o Rodrigo comentou, que eu comentei do passo à frente, o Rodrigo complementou. Rua Esperança foi feito, sim. Rua Araguas foi feito, sim. E Rua Dona Rita também foi feito. Foi feita a galeria na Baixada do Morro Vermelho, né? A prefeitura se antecipou já fazendo essa galeria para deixar pronto, até para essa estrada ter uma boa compactação, né? Só para complementar isso. Obrigado.
Vereador Roque.
Só para contribuir um pouco com o comentário da Helena a respeito, falando diretamente do canil, que a gente sabe muito bem que existia lá no na Elfin, lá no bairro Bela Vista. Foi transferido, comprar aquela área, foi transferido para o local que se achava que seria o correto. Hoje, infelizmente, está acontecendo, parece que está acontecendo um outro canil nas proximidades do Bela Vista. Eu acho que essas pessoas, elas demonstram um desrespeito, principalmente com os vizinhos, né? Porque se hoje existe um lugar apropriado para levar esses animais, né? Se tu quiser acumular todos esses bichos na tua propriedade, com certeza tu tá prejudicando o teu vizinho que tem que aguentar essa zoeira de animais dia a dia, né? Eu acho que a administração, se fala em administração, mas devia ter uma lei que impedisse que isso aconteça numa localidade, né? Porque existe hoje o lugar específico para levar esses bichos e ter o destino correto, né? E falar do passo à frente, assim, só para... Não estou nem para discutir, né? A ideia é boa, é válida, né? Só que então é estranho. O passo à frente, na picada do meio, teve um valor por quilômetro. O passo à frente na Rua Esperança, na Lagoas, tem um valor bem mais elevado. Então, essa é a minha dúvida. Não estou criticando a situação, mas que o tratamento, então, não foi o mesmo tratamento usado
como foi usado na picada do meio, que com certeza o valor é bem abaixo por quilômetro que foi feito na Rua Esperança e na Rua Bahia. Obrigado.
Sobre ajuste, credor Adílio, eu acho assim, quando se quer fazer uma obra, né, com certeza, com todo respeito, esses ajustes se faz, com certeza, se dá um jeito para fazer, né? Mas enfim, não foi feito até agora. Mas é, falar também sobre a Dom Pedro II, o município não precisa também esperar verba federal, se faça com recursos próprios, um trecho também que beneficia os vereadores. Eu sei que tanta obra aí está sendo feita com recurso próprio, que bom, mas parabéns para o município, né? Mas por que não beneficiar essa população também, pelo menos com alguns metros, né? E para terminar, presidente, né, eu acho estranho assim, eu sempre elogio esse prefeito Sidney, né, amigo particular meu, né? E os 8 anos eu acho que ele fez um bom trabalho. Mas, estranho que alguns dizem aí, parece que ele fez pouco, fez quase nada, e esse prefeito está fazendo tudo. Não sei como é que as pessoas julgam isso aí, mas enfim, a política é assim mesmo, faz parte, né? Obrigado. Sim.
Luiz?
Eu só quero contribuir um pouco com essa questão de asfaltos, já que é um dos assuntos que continua sendo muito debatido. Senhores vereadores, colegas, sabem muito bem que eu defendo, desde o primeiro dia dessa legislatura, que se crie um programa de asfalto para todos. E continue defendendo isso. Agora, no final dessa administração, realmente se beneficiou várias comunidades, várias localidades, mas eu ainda defendo que se crie um fundo e que se garanta anualmente um valor para que realmente se consiga fazer um cronograma de todos os trajetos que faltam e que se dê uma expectativa, por mais longa ou por mais pequena que seja, para que todos possam ter a sua vez. Obrigado.
Falando de asfaltos, é bom quando a gente fala de bastante asfalto, coisa, é sinal que está se fazendo bastante, então todos querem que se faça no seu lugar, e todos merecem, concordo com o vereador Vanderlei, Darcy colocou que Dom Pedro, o prefeito, não quer, eu acho que não é bem assim, ele quer fazer em todos os lugares, mas não se tem como fazer em todos os lugares, acredito que essa comunidade com certeza merece esse asfalto, mas um pouco o asfalto de Dona Rita acabou aliviando essas pessoas, se nós formos conversar com algumas pessoas de lá, o movimento caiu muito lá, o pessoal está passando na Dona Rita, então não foram beneficiados diretamente, mas já ajudou um pouco, porque hoje quem vem daquela direção, ele vai até a RS pelo asfalto, então não foi diretamente, com certeza vão chegar na vez, mas indiretamente já foram beneficiados. Quanto ao passo à frente, não foi feito todo o passo à frente, mas foi aberto a rua, ali da Esperança, como o Sérgio colocou o bueiro ali na rua da Dona Rita, ali nos fundos da Dália também foi feito até a Dália, então foram ações que foram já feitas antes disso, que foram muito importantes. Seria isso.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.